時はどれでかさは食べらんだろう。パンツルよりもズームが簡単だ。だから僕らしい中の武将チーム心に宿る孤独を
今までずっと負け続けて、だけど僕は僕にかけ続けて、
消えないね自分だ。
ロニピース、
ナルト、
ブリーチ、ドリ
ー、カペキョヒチモヒボン、
バッメイ、ノラリオノマル、
ジンターマン、
ミュージブ、スケッチダンス、
Enigma.
Eu tô com frio.
Hino da Mario Dash.
Kuroko no basquete.
Que isso? Eu não sei se show. Kuroko no basquete.
Kuroko no basquete.
É, Kuroko no basquete.
Que nome?
Vai.
Kuchikame.
Ou Magadoki Tsu.
Uhum. Tá, nome desgraçado.
Como é que é, né?
O Magadon Kizu.
O Magadon Kizu.
Medaka Box.
Lightwing. O Kist. O Shinigami. Johnny Jump, a maior antologia de mangás da editora de Shueisha, é o tema de hoje do Cast Mangá.
Nossa, que pedaço.
Vamos lá, gente.
Pode ir no orgasmo aqui.
Tá todo mundo bêbado aqui, rapaz. Né? Até o outro.
Povão, regimentando o segundo cast mangá, primeiro do primeiro volume de temática shounen. Então, eu sou o Muga Bêbado.
E eu, a Kai, a única mulher do grupo.
E eu sou o Kiri. E Magazine é melhor que Jump.
Oh!
Shonen Jump, a revista de mangás com periodicidade, atenção para a palavra difícil, semanal, ou seja, lança um capítulo dos mangás da revista por semana. Muitas pessoas conhecem a Jump por ela ser a casa de grandes animes de sucesso como Naruto, One Piece, Bleach, Reborn e etc. E algumas pessoas só conhecem a Jump por ela ser a maior no ramo e mais falada da internet. Então, é isso aí. Comentem sobre a Jump.
A gente não pode esquecer, não pode esquecer que a Shonen Jump nos anos 80, né, foi uma das mais vendidas. Vendia cerca de uns 6 milhões na época de ouro, quando era Dragon Ball, Saint Seiya, Yu Yu Hakusho.
Isso é da minha época, né? Eu sou velho, então isso é da minha época.
Assim que eles foram acabando, a revista foi perdendo um pouco do seu público, mas mesmo assim, ainda é fadona.
One Piece.
É foda.
Os mangás de hoje também são muito bons. A Shonen Jump tá com One Piece, que é sucesso no Japão, é o mangá mais vendido de todos os tempos, tá com mais de 2,5 milhões de cópias vendidas. Tem Naruto, que todo mundo conhece, Bleach, que é do moranguinho, Ichigo é morango em japonês. Tem o Toriko, que é o novo hit da Jump, que fala que vai abalar One Piece. Katek, o Hitman Reborn, que eu não conheço muito. É sobre o que, Reborn?
Máfia.
Não sei, eu nunca assisti, mas eu vou falar uma coisa.
Máfia?
É,
nada da Jump, pra minha pessoa, pelo menos, eu que sou velho e bêbado. Nada supera CBZ e DBZ. Foi a época de ouro, pelo menos pra mim. Então lá foi sensacional. Fez a minha infância e ainda faz. Eu não me canso de assistir essas porra aí, que é muito legal.
Aê! Tem também fazendo sucesso agora na Jump o Bakuman, dos mesmos autores do Death Note. Só que é o contrário.
Então o cara vai morrer no final?
Não, não é uma história de thriller psicológico igual o Death Note. É shoujo, até poder dizer que é mais leve. É sobre dois carinhas que querem virar mangaka profissional e tal. Eles correm atrás do sonho, tentam publicar na Jump e tal. Mas é tipo aqueles mangás só pra
fazer dinheiro?
Gerar lucro e ensinar o povo como publica mangá na Jump, porque atualmente os mangás são muito ruins, então muitos títulos são cancelados e tal, e eles querem achar gênios como o Dragon Ball, o Cavaleiro Zodíaco da época, Saint Seiya. Eles estão atrás de gênios, estão com isso, esse projeto. Tem Nurarihyon no Mago, que é outro de estilo yokai, estilo Inuyasha.
Uhum.
Gintama, que Gintama é a paródia da Jump, é a comédia que tem. Beelzebu, que é comédia também. Set Dance, que é... Que foi isso?
Não sei, eu sei que eu ia comentar um negócio agora. Tem aqui na pauta, qualquer coisa recorram ao Kiri, que ele é o fodão no assunto. E antes disso tem, não, depois disso tem Rolling e Zoe muito. Então, pode continuar falando.
Sketch Dance, que é do tema Slice of Life, que é vida cotidiana e tal, só que tem alguns indícios de shonen. Enigma, que é o novo Death Note, que é muito bom, de thriller psicológico. Hino da Marudashi, que eu não conheço, é de criancinha. Kuroko no Basquete, que é de basquete. Kotikami, que é o...
Bem óbvio.
Eu pensei que fosse handball, Kiri.
Nossa, verdade.
Ai, ai, ai.
Kotikami é o mangá mais... Há mais tempo sendo publicado, 35 anos e 173 volumes compilados. É uma puta do... Deve ser duro 35 anos num mangá só.
Deve ser foda mesmo.
ou Magadoki Zu, que é de um zoológico maluco lá, Medaka Box, é de escola, Lightwing, que é de futebol, e o Kenshitsu no Shinigami, que eu não sei o que é, nunca ouvi falar.
Ah, esse aí a gente pula. Ó, o pessoal que tá ouvindo, esse último que ele falou aí não existe, tá? Isso aí... não existe, não procurem, porque isso aí não existe.
Existe, existe.
Não, não existe. Agora a gente...
Oh, filho de Chuck Norris. Mas cada nome zoado, hein?
Puta que pariu, né?
É cada que horita, mano.
Olha o horário que...
Vamos falar de Gintama que nós zoa.
Não, fala, cara. Porque a gente não comenta.
Cri, posso falar?
A gente fala, pode falar.
Deixa a menina falar ou...
Pode,
não
pode
falar. Não, agora não está quieto.
Deixa.
Pode falar, fala, Thay.
Você viu que eu falar os países que é publicada, Jump.
Ah, os países. Então tá bom, vamos falar sobre os países.
Que bom.
A Jump é publicada no Japão.
Não, calma aí, Kiri, calma aí, Kiri. Ela deu a ideia, ela que comenta, ela que menos fala.
Então, tá bom. Vamos ver, vamos ver.
Tudo bem, eu falo. Bom, ela também, além de ser publicada no Japão, é publicada nos Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suíça, Alemanha, é conhecida como Banzai.
Banzai, né? Mas a periodicidade e o formato é o mesmo que o do japonês ou não, desses países?
Poxa, me pegou. Você me abraçou.
Vai, quem manda ali o Wikipedia?
Kiri dedo duro. Wikipedia ONA, rapaz.
Aproveitando o que ela falou dos países, em vários países do mundo é publicada a Jump, que fez sucesso também, quebrar. Só que ao contrário do Japão, a Jump é publicada nesses países mensalmente, ou seja, lança um capítulo de 22 por semana, lança um One Piece, Bleach, essas coisas.
E... De 22 por semana?
É, 22 páginas.
Ah, tá. Pensei que fosse 22...
capítulos.
Sensacional.
Nossa, esse é demais. Mas, e a filial da Alemanha fechou recentemente, porque tava com o nome de Banzai, a Shonen Jump, que é divulgar o título Shonen Jump, Weekly Shonen Jump e tal. Fechou, mas ela faz um maior sucesso nos Estados Unidos, lá ele acaba com os comics, e comics é estilo... Homem-Aranha.
É, Super-Homem. Super, eu ia falar Super-Homem-Aranha. o nosso glorioso... Aquele cara lá que eu esqueci o nome, que é o Homem-Aranha. Peter Parker.
Aí, vamos falar sobre o Gintama, pra zoar?
Deutschland. Então. Zoar o quê?
Gintama.
É, eu não conheço, então vamos sentar o pau.
Então, tá. Pega a Wikipedia então, que eu também não sou muito bom de coisa.
Peguem a Wikipedia aí, eu só vou concordando e zoando, enquanto isso eu vou enrolando aqui, ó.
Então tá bom. O Gintama conta a história de um samurai, aliás, um país que foi dominado por alienígenas, que é o Japão. O Japão feudal foi dominado por alienígenas e os samurais foram todos caçados, mortos e tal. Aí nesse Japão um samurai sobreviveu. E ele anda com uma espada de madeira ao lado dele. E é uma sátira, tem várias sátiras animes, principalmente o One Piece, ele zoa muito. E o protagonista, o Gintō, que é fã da Shonen Jump, essas coisas. Ou seja, é zoado, é comédia.
Calma aí, só deixa eu ver se eu entendi. Os alienígenas invadiram a Terra.
Não, invadiram o Japão.
Invadiram o Japão.
É,
parte da Terra.
Eles desintegraram os samurais.
E o carinha vai com a espada de madeira pra matar todo mundo.
Não, mas assim, ele é um samurai aposentado, ele é um dos únicos que sobraram. Só que os samurais atualmente, nesse país dominado pelos alienígenas que chamam a manto, eles não podem lutar mais, foram proibidos. Lutar é preso. Então, os samurais que tem são a polícia. Só que esse samurai, em vez de... Ele lutou na guerra contra os alienígenas anos atrás. Ele é conhecido como Shiroyashi, o demônio branco. Só que ele se aposentou. E
então, então ele é velho. Ele é velho.
Não,
e
é
tem
velho.
Uma espada de madeira
é.
Pra matar os alienígenas.
Não, ele não matou.
Como é que é?
Ele que se foda o país dele, não tá nem aí.
Ah,
ele tem no chão, ele podendo ler a
chão
toda semana, né? Ele tá sossegado.
Mas como é que ele vai fazer com a espada de madeira?
Com a espada de madeira? Aí aparece um maluco que quer ser samurai. E vira tipo um discípulo dele, mais zoado. E uma. É, espada de madeira, tudo. Aí aparece também uma menina que é do clã mais forte do universo e tal. Ela dá um soco, você sai voando 500 metros. Eles entram
pra... Nada dá pra exagerado, viu? Tá doido?
Aí eles entram e formam o Yorozuya, que é um negócio de... Que faz tudo tipo de serviço, tipo freelancer.
Mercenário.
Aí você vai lá, é mercenário.
Limpa o banheiro.
É. Desde limpar o banheiro até destruir o mundo e tal.
Entendi. De limpar o banheiro até destruir o mundo. Sensacional.
É foda, eles estão fazendo essas missões, zoado. É mó zoado, parece personagem zoado. Tudo. Eles zoam outros animes também.
É. Sátira. Ai, tô rindo muito.
Ai, ai. Eu tô muito chato.
Mas é isso,
continuar. Mas pra apresentar aí, esse que tá comentando às vezes com voz de sono e dorgas, eu tô com vergonha no primeiro cast de falar.
É, aí só.
Ele falou, não, eu quero ser o narrador. Aí ele virou o narrador. Vocês podem ver como ele foi narrando.
Ah, ó.
Caralho.
No primeiro cast ele tava bêbado.
Gavião Bueno que se cuide.
Ele tava bêbado e foi ele que deixou aquele erro da, do 3 perguntando, tá, e o que é mangá pra você?
Vixe,
viram o primeiro e viram que tinha a Thay respondendo 3 vezes a minha pergunta. Foi esse que tava com vergonha que fez isso. Ele que editou errado porque ele tava bêbado.
Ah.
E fez isso aí. E olha que pra eu falar que uma pessoa tá bêbada, a pessoa tem que estar bem bêbada mesmo. Então vamos mudar de assunto, se eu me entendo.
Ô, velho, não vem falar que vocês também estão bêbado, viu?
Oi?
Não vem falar também que vocês também estão bêbados.
Mas tava bêbado mesmo.
Gente.
Aí eu tava bêbado.
Eu não consigo ler o resto da pauta, cara. Tô dando risada. Peraí, respira. Mas vocês devem estar pensando como os mangás começam a ser publicados. Ficam sempre em publicação. Como faço pra estrear em uma série nova? Isso é fácil de responder, meus amigos e minhas amigas.
Otakus.
A editora
Shueisha.
Isso aí que ele falou. Com as pesquisas semanais de popularidade, as chamadas Table of Comments ou
Contents.
Eu tô vesgo hoje. As chamadas
pela PCB
ou somente Talks. O sistema é bem simples. Junto com as revistas tem um tipo de cartão onde você marca as séries que você achou melhor, classificando-as em um ranking: primeiro, segundo, terceiro, etc. Ou seja,
tá no
a editora pega alguns desses cartões e baseados neles ranqueia as séries. As séries que ficam nos últimos lugares por muitas semanas seguidas são canceladas com um prévio aviso de 3 semanas aos atores. E no lugar delas estreiam novas séries e por assim vai. No entanto, existem exceções. Como, por exemplo, se o mangá fica nos últimos lugares e vende o...
Tankobon?
Volume compilado.
Compilado, ou seja, volume compilado.
Sim. Muito bem, Kiri. A série não é cancelada. Esse é o recente caso de Norário no Mago, que sempre fica nas últimas colocações no Tox, mas em compensação foi o 9º mais vendido do ano de 2010, superando vários best-sellers como Como?
Notami Cantabile.
Isso aí, eu queria sempre ajudando nos nomes bizarros. Mesmo nos toques existem algumas regras. A primeira é que é o macaco Shikami. Apesar de aparecer no ranking, não é ranqueado. Por sua história de mais de 35 anos sendo publicada na Jump, com 171 volumes contabilizados até o momento, o mangá que dura mais tempo na mangasfera, esperando o Gogo 13...
Jujutsu Bizarre Adventure.
Hajime no Ippo-e?
Berserk.
Outra regra é que, quando o mangá estreia na revista, automaticamente ganha capa. E os primeiros 8 capítulos, apesar de aparecerem no ranking, não são contabilizados. Ou seja, só começa a contagem a partir do capítulo 9. E um mangá que estreou na Jump tem no mínimo 15 capítulos garantidos. Os mangás que participam da capa da semana ou tiveram capa colorida, não importando se estão na capa ou não, também não são ranqueados. O toque mais recente da Isui edição 10 de 2011... é o seguinte: Gintama, One Piece,
Tunico, Naruto,
credo, Naruto ficou em terceiro.
É, Tunico,
passou
ele.
Bakuman.
E no Larijão no Mago, com página colorida, não foi ranqueado.
Bleach,
Enigma,
Mon, and Wet and Fry, Streaming. Que é o One Shot, que ganhou página colorida e não foi ranqueado também. One Shot, pra quem não sabe, é um capítulo único só, de mais ou menos 60 páginas.
Sim, sim.
Tokenshi no Shinigami, que é página colorida também.
Sketch Dance.
Capítulo riquíssimo.
Sensacional.
Inumaru Dash.
Kuroko no Basquete Koshikami.
Ou Magadoki Zu.
É da Kabop.
Light Wings.
Nossa, chega a minha avó.
E também por... Ninguém chegou sua avó, não. E também. Muito bom. E também foram confirmadas estreias de mais 4 novas séries que o Kiri vai falar pra você.
Na Isui 11, edição número 11 da revista, vai estrear Doi Soul, do autor Murase Katsutoshi, que é o mesmo que fez o mangá de boxe Kyosen, que esse Doi Soul vai ser agora de futebol. Na Isui 12, vai estrear Meruhen Oji Green, que é mangá gag, que é de comédia, igual esse tipo Gintama. Na Isui 13 vai estrear Mágico, sei lá como é que fala, que é, parece, ainda não foi confirmado, parece que vai ser de magia, fantasia. E por último, na Isui 14 vai estrear o mais esperado, Sengoku Armors, que é shonen de pancadaria.
Isso, na descrição tá pancadaria, ouvintes atentem. Está escrito pancadaria.
Pancadaria.
Ou seja, no mínimo um título vai ser cancelado nas próximas 4 semanas da Jump.
Mas por que vão cancelar só um e vai entrar 4 novos apresentadores, Sam?
Ah, eu explico. Porque algumas semanas atrás, outros títulos como Shot, Yuto Fuku, eu falei errado.
Yuto
Fuku.
Jaguar e Siren foram cancelados. Siren merece comentários nesse podcast, pois causou muita revolta aos seus fãs por seu cancelamento. Pois depois de 145 capítulos, além da história ser muito boa e o traço muito bom também, que foi um dos maiores erros da Jump. Mas tudo devido a esse sistema conturbado dos toques. Mas esperamos a série ainda melhor que Siren, do senhor Iwashiro Toshikari, o criador...
Toshiaki.
Obrigado, querido. O criador dela. Querem saber mais sobre o sistema Jump? Leia o mangá Bakuman ou assistam online.
Oh, that's it. conversa.
Agora vamos começar a roda de conversa, né, legado?
Ah,
vamos conversar. Vamos conversar a roda de conversa.
Eu sou preto.
E hoje eu quero que tenha muita polêmica nessa porra aqui. E vamos lá, pô. O que vocês estão esperando aí? Como é que tá essa porra aí?
A sua pergunta.
Ah, tô rodando.
Geral tá morto, velho.
Isso é de pergunta não, pô.
Então tá bom, vamos perguntar sobre Psyren. Psyren eu não conheço. Deixa eu ver na Wikipédia.
Alguém conhece algum desses aqui?
Eu conheço a maioria.
Atualmente não sei nem quem
sou. Fala sobre os que você conhece.
É, os que foram... Entre os que foram cancelados, tal, Swatch, que é um mangá de violência, daqueles japoneses malucos que dá soco, porrada.
Porrada.
Que é um carinha que ele é um nerdão, um sossegadão, e ele fica muito puto quando enche o saco dele, não deixa ele estudar. Ele enche a porrada nos outros. E até que era bonzinho o mangá, não sei porque foi cancelado, já é tonto, só gosta de putaria, então tchau. É. Beautiful Jaguar. Eu não conheço, então não vou falar porra nenhuma.
A gente fala que ele é um mangá desconhecido.
Desconhecido.
E as pessoas procurem saber mais sobre ele. Não gostou disso que eu acabei de falar? Foda-se.
Ai, ai, ai.
O Psyren, que é um mangá... É...
Estilo
thriller... É, estilo Death Note, só que um pouco mais leve. Que é uma espécie de jogo que chama... Que nomeia o mangá. O protagonista chama Yoshina Age. Olha que nome de mulher. E um dia ele tá sossegado lá. E ele tá passando na rua e vê um orelhão tocando. Ele vai ver esse orelhão e de repente aparece um monstro em cima do orelhão. E de mesmo jeito que o monstro apareceu, ele desaparece. Aparece um cartão no lugar de cartões estranho com um negócio gravado nele.
Tá escrito, eu não pegava.
Sai. Um cartão vermelho com o nome Psyren escrito nele.
Tá expulso. E... cartão vermelho tá expulso.
E a partir daí ele conhece uma menina que também ele vê que a menina tem esse cartão também. E a menina fala pra ele não ir lá na cabine de volta e está o número que tá no cartão. Ele vai lá e diz que o número tá no cartão. Aí ele é transportado pra um jogo que chama Psyren. É cheio de monstros, essas coisas, mas é um ótimo mangá. É isso.
Bom, vamos falar então agora sobre esse ranking aí, esse último da semana, que eu achei uma bosta, velho.
Ah, eu achei foda.
Mano, como pode One Piece estar na frente de Naruto, velho?
Cara, o One Piece é toda semana em primeiro, não tem quem tire.
Mas, velho, eu não sei como esse povo gosta dessa porcaria. Vão me xingar muito porque eu odeio essa merda. Ele é muito ruim,
velho. É bom.
É muito ruim o One Piece, cara. É muito ruim.
É que você viu o One Piece dublado. O que você achou?
Não vi, pô. Não vi. Eu já vi legendado. Tem o anime a porra toda completa. É muito ruim. Eu não gostei dessa merda.
Ah, eu gosto de One Piece. Então, posso falar nada.
Mano, eu não acredito, velho. Naruto é sempre o melhor desses novos aí. Eu que sou velho, o melhor desses novos é Naruto.
Só Naruto, não tem outro diferente.
E a surpresa do Hank é o Toriko na frente de Naruto.
Sim, Naruto mais uma vez atrás também, né? Puta que pariu.
Na Shonen Jump, sempre ritual tá em primeiro lugar o One Piece, em segundo Naruto.
Não, sim, isso, a surpresa é o Naruto tá em terceiro, já não basta tá em segundo. Tá em terceiro agora, velho, né? Manipulação isso aí, cara.
E o Toriko tá confirmando o que todo mundo já tava falando, que ele desfez o Big 3, que é chamado, que é o grupo do One Piece, Naruto e Bleach, e agora tá formando o Big 4 com ele junto. E então, quero ver só quando vai começar o anime de Toriko, que foda que vai ser. Vai passar o One Piece, só isso que eu falo. E...
isso aí, cara, e...
eu nunca vi. Tá...
Toriko, então não vou xingar, mas não é difícil, pelo amor de Deus, cara.
Ah, o Toriko é meu mangá preferido, é muito bom.
A melhor história sem fim 12 vezes, cara. Eu? Eu.
Em quarto,
cuidado, tá o Bakuman. Cuidado, sai na rua.
Bakuman.
Do...
Blitz tá em quinto, velho.
Nossa, Blitz tá uma merda.
Blitz é outra coisa que eu não gosto. E consegue atrás de One Piece, que é uma coisa que eu odeio, velho. Blitz eu não gosto, One Piece eu odeio, velho.
Eu só assisti o primeiro episódio e já... Só uns 10 minutos que eu já assisti, já fechei a janela, perdão a graça.
Eu não vou falar muito, senão vou ser o mais odiado desse podcast.
É, não dá sono.
Pelo amor de Deus, cara. Boa geração perdida.
Maldita inclusão digital.
É, o sexto tá o Enigma, que é o sucessor do Death Note.
Nunca vi.
É, nunca viu? Tem pouco capítulo, 15 capítulos até agora só.
Como é que é?
Começa um arco que todo mundo tem um poder. O personagem principal tem o poder de dormir, e enquanto ele dorme, ele desenha no diário dele o que vai acontecer. Ele prevê o futuro. Ele desenha o futuro no diário dele. Aí de repente aparece uma caveira ao contrário. Vou falar pro. E eu te pôr no post a foto dessa caveira. Uma caveira ao contrário e manda ele fazer um monte de coisa se ele não quiser morrer. É tipo um teste de. De inteligência e tal, eles vão passando esse teste de inteligência pra ver, pra conseguir sair vivo. É ele, não, mais é um par de pessoas.
É uma mistura de Death Note e Jogos Mortais, então.
É, foda.
Que legal.
Que legal.
Esse aí que falou foi o bêbado vergonhoso. Depois, não, né? Tem vergonha, narrador. Que tá narrando pra caralho, velho. Repito, Galvão Bueno, toma cuidado, meu filho. O cara vai te derrubar.
Dá nada, eu vou morrer.
Em sétimo, Beelzebub.
Beelzebub.
Que ganhou, né?
Beelzebub, que tem um nome legal, eu nunca assisti, nunca li. Eu quero ler.
Ganhou o anime nessa temporada de janeiro, tá com 5 episódios até o momento. E é muito bom. É sobre... Vamos falar a sinopse dele. Sinopse não, né? A história, mais ou menos. O carinha é o maior delinquente do Japão e tal, é fodão. E ele sempre fala que ele é o mais bonzinho e tal.
Ele é o foda, então.
É, ele é o fodão.
Ele bota
delinquente. É.
Aí ele de repente. É o bicho mal que foda esquema, então.
Aí de repente ele tá batendo nos caras afogando no rio. E um homem grandão com uma flecha no peito aparece na água boiando. Aí ele pega e tira o homem da água e de repente o homem se abre e dele sai um bebê.
Calma aí, calma aí. Pera lá. Ele é o fodão, aí ele tá na frente de um rio.
Não, ele tá afogando os carinhas no rio.
Ele tá afogando as pessoas no rio.
É.
Aí aparece um ser humano.
Ser humano já... não.
Morto.
Não.
É um corpo morto.
É um corpo só.
Um
negócio corpo. Com a flecha no peito.
Um cadáver, então.
Tira a flecha. E
ele aí ele... Não, aí, daí ele puxa o homem pra borda e deixa lá. De repente, não na flecha, no lugar da flecha. Se abre no meio e sai um bebê.
É um filhote de bicho pau, fecha.
Eita!
Filhote de bicho pau, fala essa porra.
E.
Bicho pau,
é spoiler agora. E aí ele fica sabendo que esse bebê é o. É o filho do. Imperador dos Demônios, Daimao.
Filho do capeta.
E esse filho do Daimao escolheu ele pra ser o pai adotivo dele na Terra. Pra treinar ele na Terra. Que os bebês, eles sempre são mandados pra Terra pra ser treinado por pais da humanos.
Loção.
É. E eles sempre escolhem os pais mais...
Bêbado.
Então,
Se malvado, fosse o pai mais bêbado, se for escolher o pai mais bêbado e loucão, eu vou sair de perto de tudo que é rio que eu passo aí, cara. Se não, vai que sai um bebê filhote de bicho pau de uma flecha. Eu tô fudido, velho.
Aí, aí de repente ele fica sabendo que é o filho do demônio e ele se apega ao protagonista, que é o Oda, que é esse maluco aí, o fodão. Ele se apega no protagonista e de repente parece uma loirona, gostosona.
Ui, tem que ter, sempre tem que ter.
E fala que é a empregada dele. Aí ela explica a história do demônio e tal, aquele demônio. Aí fala, você vai ter que cuidar dele, se vira, negão. E ela fala que o nenê é o... tem que crescer pra destruir a humanidade.
É o filho do demônio.
É. Aí o pai dele... aí aparece a imagem do pai dele. Tá jogando videogame, PlayStation, sabe? Um pouco louco. Cabeça.
Caralho, calma aí. Então vamos juntar tudo. É um maluco delinquente, tá no rio afogando uns caras. Ele acha um cadáver, um presunto boiando no rio. Uma flecha sacada no peito. Essa flecha abre e sai um filhote de bicho pau, que é o filho do que é o filho do capeta, parece uma loira gostosa que esfrega o peito na cara dele e você vai criar essa porra e você não tem gorda. E esse maluco se apega a ele.
Que é isso, velho?
Parece a imagem do pai do maluco jogando Play 2, velho.
Eita, aí, velho. Não, essa
que é isso?
A loirona gostosa, ela... ela não é boazinha, ela é má, ela é demônio também, é tudo demônio. Aí de repente muda a imagem pra zoar o pai dele jogando PlayStation lá.
Mas calma aí, é o demônio jogando PlayStation?
É, o mestre, o rei dos demônios.
Ele tá jogando o quê? Blitz, Naruto?
Sei lá o que, que é o joguinho. Aí de repente ele fala, ah, acho que eu vou destruir a humanidade. É tipo um flashback.
Do nada assim. Ele tá jogando o Atari dele lá no inferno. Ele fala, porra, já zerei esse jogo 12 vezes. Então vou fazer. Vou foder a humanidade, cara. Vou botar pra foder lá em cima.
Um flashback. Aí ele de repente tá jogando, vou destruir a humanidade. Para de jogar, vai. Aí de repente fala, chega o consultor dele, o que, que eu tenho na minha agenda pra hoje? Ah, você tem jantar com a filha do sei que, zoação, né? Aí de repente, e pra amanhã? Acho que eu vou destruir a humanidade amanhã, hein? Aí de repente ele fala, ah, amanhã você vai começar o seu jogo de xadrez de 42 dias. Nossa, tá risada. Vixe, 42 dias não, 42 anos. Você tá jogando
tá 3 de 42 anos?
É.
É isso?
Sei lá quanto tempo que é, só que é uns
barcos. Mas jogou xadrez.
Aí ele fala,
não, calma aí. Os ouvintes estão prestando atenção nisso, né? Eu não vou começar desde o carinha que é o fodinha e os caralho e o corpo boiando. Mas o demônio, depois de tudo isso, jogando seu Atari, fala o que, que tem pra amanhã? Eu jantar. E depois eu vou destruir a humanidade. E você vai ter o seu xadrez de 42
não.
anos.
Aí ele fala, eu quero destruir a humanidade. Só que aí o secretário dele fala, ah, não dá não, senhor. Você já tem coisa marcada pra amanhã. E fala, você tem que jogar o xadrez sei lá quantos dias lá. Sei lá quantos anos, meses. Aí de repente ele fala, e sabe aquela cena clássica de mangá? Que ele bate a mão uma na outra. Ah, já sei. Ele fala, vou mandar meu filho pra destruir a terra. É assim que ele vai.
Isso.
É monossense.
Eu quero destruir a terra. Quero foder o esquema lá em cima de quem é mortal. Você não pode, você tem um jogo. Então eu vou mandar a porra do meu bicho pau, filhote.
Meu neném.
Destruir aquela merda lá em cima. Sensacional, tenho que ver de verdade.
Nossa.
Eu acho que eu morri muito. Deve ser muito bom esse anime. E mangá.
Como é que é o nome?
Beelzebub.
Beelzebub. Beelzebub. Babu. Babu.
Babu, que porra
é? É o...
Depois eu sou bêbado do bagulho.
Não, é o que o nenê, é o que o nenezinho do demônio fala. Babu. Que no Japão os nenezinhos falam Dabu. E Dabu é um trocadilho com Beelzebub, que em japonês fica parecido com Dabu. E Beelzebub é demônio, capeta. Então.
Ah, vá. Pensei que Beelzebub fosse anjo.
É, anjo caído.
Com certeza, Beelzebub aí, tá Beelzebub, não é? Beelzebub. Aí, ouvintes, a pronúncia correta é Beelzebub. Falem assim, ou vocês não estão falando errado, cara. Beelzebub. Então vamos falar desse sketch dance aqui, alguém conhece?
Sketch dance, é... Nossa, eu não vou falar de sketch dance.
Então vamos pular essa merda aí.
É... complicado, já falei muito de Beelzebub. Vamos pular, vamos
então
ver.
Então vamos falar todo o Katekyo, Hitman, Reborn.
Reborn, eu achei, menino.
Particularmente eu nunca vi essa merda. Pelas propagandas que eu já vi do molequinho com a tiara gay, eu falei, mano, eu não vou perder meu tempo vendo essa porra. Então, quem já viu, pode comentar à vontade aí.
Bom, eu assisti, quer dizer, comecei, aí minha irmã me ultrapassou e eu assisti. Se quiser, chamou ela aqui pra falar.
Não, falou você o que é, você assistiu.
Ah, fala o que você viu aí, porra.
Eu não vi quase tá. Bom, é a história de do destinado Tsuna.
A tiara.
É, o da tiara. Que ele é um zero à esquerda, não faz merda nenhuma. Já tá chamado de bom e nada de Tsuna.
Aí,
bom e nada de Tsuna. Aí um dia chega uma carta, né, ele vai ler. Aí tinha mais
tá
ou menos...
Tá escrito, bem-vindo a Hogwarts.
Não, tá escrito...
Bem-vindo ao paraíso.
É, você vai ter aulas particulares. Aí,
é
no
uma coruja
dia...
que entrega pra ele ou não?
Não. Aí no outro dia aparece um anão em miniatura, vestido de mafioso.
É um bebezinho.
É, um bebê. Com uma...
Bebê vestido de mafioso?
É, ele é um mafioso, não é?
Uhum.
Caralho, velho.
Os japoneses estão usando cada vez mais droga, mano.
Aí ele chega lá. O mais
seu
engraçado.
O Reborn, não é?
É, o Reborn. O mais engraçado. É que quando o Tsuna vai fazer alguma coisa de importante, o Reborn atira nele a. Ah, uma bolinha na.
Tira que dá.
E...
Na bunda? Uma bolinha na bunda?
Não.
Uma bolinha na bunda pra mim, velho.
Todo
Dan significa a bala do último desejo antes de morrer, alguma coisa assim.
Uhum, mais ou menos. Aí ele vai lá e do nada a roupa dele rasga, ele fica com uma chama na testa e fica super fodão. Ele corre.
Super carinho.
Isso.
E cara, eu vou ter que falar uma coisa sobre esse mangá. A autora é uma mulher, chama Akira Amano. E ela fez 8 volumes do normal desse, que é uma chatice, você não consegue ler de tanto tédio. Ela deve ter dado muito pro editor-chefe da Jump, hein?
É mulher, é japonês, com certeza ela deu.
Porque pra aguentar 8 volumes daquela merda... Depois começa a tá bom o mangá, começa a ter batalha e tal, mas antes disso é uma merda.
É que ela deu tanto que ela aprendeu a fazer um mangá legal, entendeu? Começou a merda, ela começou a dar, até que ela foi obrigada a aprender a fazer um negócio legal. O cara não aguentava mais comer ela, tão ruim que era.
Aí ela foi censurada.
Ela foi obrigada, o quê?
Isso vai ser censurado.
Ah, droga.
Que merda.
Então
aí vai começando uma história chata no começo. Aí aparece um monte de doidos, malucos querendo matar o Tsuna. Aí ele vai crescendo na máfia dele. Aí é uma história mexicana bem legal.
Mexicana?
Uma história mexicana, calma aí.
Máfia italiana.
Japonês. Tiara.
História mexicana.
E Franz Sardin da Sardin. Máfia mexicana, velho.
Não
é o quê? Para Corleone Bubbles? Eu não sei um sobrenome mexicano.
Não, vocês sabem que novela mexicana é um drama danado, né? novela mexicana, drama. É a história mais ou menos isso.
Mas que diabo de drama é aquele?
É, então tá bom, chega de falar, chega de falar.
Uma Paola em anime, que beleza.
Como é que é?
Paola, uma novela mexicana muito velha. Então o próximo, depois do Katekyo, é Inomaru Dashi. Alguém conhece?
É de criança, de criancinha.
Ninguém conhece, então a gente pula essa merda aí também. Kuroko no basquete Koishikami.
É?
Koishikami.
Alguém conhece o Koishikami?
Não.
Ah, não. Então a gente pula essa porcaria também.
Ninguém conhece mais nada. É tudo bosta.
Opa! O Magadoki Zou. Deve ser zoológico isso aí.
É, zoológico. Eu não vou falar sobre porque. Então tá bom, vou falar.
Ah, se você conhece, fala aqui, pode falar. Então, pode falar. É?
A menininha
era uma vez um pinguim.
A menininha tá sussa lá, de boa. Aí vai pro zoológico na cidade dela. Aí. Pera aí que eu deixo lembrar. Aí no zoológico ela encontrou algo estranho. Um homem com cara de coelho e tal. E de repente, no outro dia ela volta, não tem ninguém no zoológico. Aí esse homem com cara de coelho é o dono do zoológico, os animais falam. É mó zoação, por causa. Aí eles vão descobrir que é por causa de uma maldição que eles ganharam e tal. E tem que ter mais de não sei quantos visitantes no zoológico pra se libertar da maldição. É, drama. Não gostei, não. Só isso.
Nossa, cada dia tá mais doidão.
Então vou dar uma dica aqui pros ouvintes.
Não assistam.
Não vejam essa merda. Por favor.
Por quê?
Zoológico, vem o Medaka Box. Alguém já viu isso aí?
Não.
Aí eu não vou falar sobre não.
Ah, não, você vai. Se você já viu, você vai. Você é obrigado a falar, cara.
De mandar abrir a boca.
É, Medaka Box, vamos ver se eu lembro. É, a menina.
Entra... Nada, pode continuar.
A menina entra no primeiro ano do colegial e de repente já é eleita presidente do conselho estudantil. Aí ela quer ser a melhor presidente. E o amigo de infância dela. E ela quer a ajuda do amigo de infância dela. Só que o amigo de infância dela é um viado que não quer comer ela. E. Ela sempre faz insinuação pra ela. Aí tem a historinha que ela vai melhorando as coisas da escola e tal. E de repente vira um shonen de luta. Isso
do nada.
Do nada. Aparece uma linha Freud. É, parece um molequinho novinho que é super dotado. Começa a brigar com ela. Ela começa a ficar boa de luta. Não, ela era faixa preta em karatê e tal. Mas de repente começa a lutar, soltar poder. Vixe, é rolo. Mistura. Esses caras querem fazer fama. Quer tentar trazer um mangá. Quer tentar fazer ele passar de posição nos toques. Colocando a shonen em poderzinho, sabe? Então não compensa. Não, o mangá com o começo é bom. Depois as batalhas estão começando a ficar boas também.
Mas tem que ver que ficou em 13º lugar essa merda. Tem o 14º e último, graças a Deus.
Lightwing.
No último, Lightwing. Eu não vou nem perguntar se alguém já viu essa porcaria. Alguém já viu? Eu vou perguntar, mas alguém já viu? Só pra cumprir.
É de futebol.
Ah não, fácil.
Só aí, pra ouvintes, pra variar.
Então tá bom.
Só o Kiri sabe, o Kiri é o cara. Mulheres que nos ouvem, peguem ele, porque ele é o cara. A gente só faz aqui o meio campo aqui. Vai lá, Kiri, fala sobre o de futebol aí.
Esse daí eu só li um capítulo, que foi o único que ele traduziu para o inglês. E é um futebol estilo Super Campeões. O cara pega a bola e sai de branco todo mundo.
Super Campeões é da minha época.
O cara pega a bola, só que não tem poderzinho. O cara pega a bola no primeiro capítulo. Não, pera aí, vamos começar, recomeçar. Porra.
Recomeça aí, a gente não vai cortar essa parte. Vai lá.
Recomeçar estranho, restart. Esquece isso.
Então
tá bom.
Calma aí, Elias. Elias. Fala alguma coisa aí.
Falar o quê?
Tá bom já, vai lá, Kid.
Ai, ai, ai.
Como vai? É, um molequinho tá sendo judiado e tal, que ele é ruim de bola, não sei o que. Aí os senpais, os veteranos estão zoando ele e tal. Aí de repente parece um fodão, pega a bola, eu desafio você, sei lá que, eu sou melhor que vocês. Aí de repente vai ele contra o 11 jogador. Ele passa todo mundo, dibre, faz um puta de um golaço. Mas sempre poderzinho. É igual aos super campeões. Tá. Aí de repente... Nossa, você trapaceou, não sei o que, todo mundo falando. Ele falou, pegou e virou pra ele e falou: ah, 11 não é o bastante, pode vir todo mundo. Aí entra umas 100 pessoas no campo, quase nem cabe mais. Aí de repente ele chega, dibra todo mundo e faz o gol. Ah, puta que pariu, vai tomar no cu, que merda é essa?
Eu posso falar uma coisa?
Pode.
Fala. Vai tomar no cu, que merda é essa?
Ai, ai, ai. Chega até possível.
O cara dribla 100 pessoas num campo que cabe 30.
É, super campeões, super campeões.
Não, super campeões é bom, porque é velho, igual eu. Isso aí é pior que Super 11, cara.
Nossa, nem fala essa merda.
Chute do macaco de três patas, caolho. Vai 15 gols com um chute. Vai pra puta que pariu, né, velho? Bom, depois do que era bastante polêmica, alguém quer causar alguma polêmica aí? Falar que Naruto é uma bosta só pra xingarem vocês? Esse silêncio prova que ninguém quer. Eu repito,
quero causar polêmica.
Onipice é um lixo.
Ah, não fala isso não. É bom, é bom, é bom.
Odeio Onipice.
Mas passo pra outra questão.
Lixo é uma droga da sua.
Bom, agora que aprendemos sobre o sistema da Jump, vamos comentar sobre ele. Como tanto pergunta polêmica, ó. Mais polêmica pra vocês. Vocês são a favor do sistema de toques ou preferem o sistema onde esperaria o autor terminar a série pra começar outra? Tchananã.
Igual o Fukuda falou, vou começar dessa vez que tá com uma coisa na mente. Fukuda falou: será que esse do Fukuda é um personagem do mangá e anime Bakuman? Ele falou: porque esse sistema é meio estranho, né? Os leitores julgam no mangá. Será que é porque o próprio editorial da Jump não é bom bastante pra fazer isso? Ele acaba com os editores e tal. Eu falo, algumas coisas eu sou contra, porque cancelar Sairen, ah, vai tomar no meio do cu, bando de filho da
puta, fala, filho da puta, filho da puta.
Sistema.
Eu acho que é o seguinte, cara, o que domina ali é o dinheiro. A série pode ser boa, pode ter fã, mas eles vão pelo que tá dando mais lucro, entendeu?
É,
tipo, uma série lá pode estar fodona, com muito fã e os caralho, mas eles veem o que vai cair no agrado da massa e o que vai gerar mais dinheiro pra assim eles ficarem com serem japoneses do olho fechado e o cu muito aberto, cheio de grana. Eu acho que é isso, essa é a minha opinião.
Eita.
Mas, cara, de opinião.
Qual é a sua opinião, Thay?
Ah, eu não tô nem aí.
Muito, muito bem, como sempre, a Thay
fazendo comentários interessantes, instrutivos.
Eu quero que se foda.
E vou falar que a Jump. A Jump lança muita série, cancela muita série. Isso faz dela uma das piores revistas. Por isso ela não é o que é, o que foi. Por isso ela não é mais o que foi em 80, quando tava com Dragon Ball e tal. Porque eles cancelam série mesmo antes de lançar o primeiro volume. Imagina só. Imagina se a série é um tipo um Death Note, ela não faz sucesso na revista, que tem um monte de mangás, aí faz o primeiro volume, os caras compram um monte, fica lá em terceiro colocado no ranking da Oricon, que é o ranking de vendas de mangás da semana, fica lá em terceiro lugar, imagina só, cancelou a série antes de lançar o primeiro volume,
Cara, eu acho que um sistema legal ia ser tipo igual a gente tem no futebol, por exemplo. Coloca lá, 20. Os 4 menos votados caem e sobe mais 4, entendeu? Tipo, isso, mais ou menos
assim o sistema. É assim, os toques.
Mas é que tá, eles cortam antes de nem testar o anime quando tá vendo.
Eles lançam antes de cortar.
Se lançasse e, tipo, depois disso não tivesse uma aceitação e caísse, tudo bem. Agora cancelar sem ter lançado, cara. É. Mano, tem no cu do Eiffel e no cu dele, se eles quiserem, cara. Esse sistema é completamente errado, velho. E eu quero que vocês sugiram um sistema igual ao que eu inventei, o que eu sugeri aqui, por exemplo. Tipo, lança tudo, o que não for do agrado cai e entra um novo, cara. Ou 4, ou 5, ou 10, aí vai da cabeça deles, entendeu?
Mas primeiro, tipo, uma coisa que tem de errado no sistema dos tokens é que um monte de gente manda cartinha que eles enviam. Só que eles pegam só algumas cartinhas. Imagina só, se eles pegam só as cartinhas que tem One Piece e não pegam as cartinhas que tem Naruto. Imagina só o problema que dá. E outra coisa, uma coisa que o Fukuda mesmo no Bakuman falou, é que eles não deviam fazer esse sistema porque as pessoas são influenciadas pelos rankings. Ou seja,
com certeza,
se ela vê que tá lá o One Piece em primeiro, ela vai votar em One Piece também. Por quê?
Claro,
porque todo mundo é Maria vai com as outras.
Mas é, a pessoa vê o último lá, por mais que seja bom, ele vai votar nele, sendo que todo mundo tá votando em outro? Não.
Não, ele vai votar.
É a mesma coisa que existe na política também, mas não vamos entrar nesse assunto, mas é o mesmo sistema, é a mesma coisa. Botai, cala a boca que você tá falando demais, velho.
É, tá.
Aguento mais ouvir sua voz, mano.
É, tá.
Vai, tá. Coisa é outra
coisa.
Desenvolve o assunto aí e arranja aí um sistema legal aí que você acha que a Jump devia adotar. Agora.
Deixa ela pensar, eu vou falando enquanto ela pensa, vai. E um caso de injustiça desse sistema dos tokens antigamente. Não, antigamente não, esse tempo atrás foi o mangá Aniduki. Que, igual o Fukuda falou, eu vou citar ele porque ele é foda, ele falou de verdade. O Aniduki é um mangá etch. E, tipo, os leitores da Jump são de 12 a 14 anos e tal, 12 a 16 anos. E a maioria pede pros pais colocar no correio os cartãozinhos. Imagina só se ele voltar com um primeirão lá, o mangá etch. O que os pais vão pensar do filho? Por isso os mangá etch...
sem vergonha.
Então, por isso eles não votam nos mangá etch. Por isso o mangá etch sempre fica lá por último. Aí, são mó injustiça.
Mas tá no lugar certo mesmo, porque eti, hentai é zoado.
É isso.
Eu não gosto. Desculpe quem goste, mas eu não vejo graça nisso aí, ver um desenho lá mostrando a calcinha, ou então um desenho fazendo sexo, isso é escroto, cara. Eu não gosto de verdade. Eu acho que quem gosta dessa porra tem que tomar no cu.
Vai, Elias. Elias.
Sim, o Elias Coqueto. Elias, pra quem não lembra, é o narrador bêbado, tá, gente?
Vai, tá, agora é sua vez.
Ô, Elias, calma aí, ô, Elias. Você gosta, Elias?
Ele gosta.
Ô, Elias. Fala aí, Elias.
Ele tá falando no chat agora.
Ô, Elias, fala pro microfone, Elias.
O micro tá mudo, desculpinha dele.
Elias.
Ei, voltou. Ah, aí.
Então, oi, tava com vergonha? Fala aí, você gosta?
Ô, velho, acabei dormindo aqui sem querer.
Então, se
mas. É, pra quem não sabe, vamos explicar. Nós estamos gravando às 5
e 14 da manhã. Não, já ouvi a pergunta.
É, são
5 e 14 da manhã.
E ninguém tá com sono aqui.
Eu tô.
Quem quer dormir? Dormir é completamente psicológico. Mas Elias, você
e
gosta?
E Elias ainda vai ter que editar agora. Você
gosta da punhetagem, Elias?
Não. Não, eu já falei com você desde o fim.
Você falou que gosta de cancom, de...
Ah, pô, é porque a história é massa, velho. Eu curto o que no...
Ah, peraí. Minha irmã também gosta. E tá.
Animal,
O senhor...
O senhor
é excitado com o Piamon?
Não, quem disse que é pra...
De roupa, quando desenvolve?
Você fica excitado com calcinha e mangá?
Não.
Não, safado.
Tá, mas você que valeria esse.
Eu fico excitado.
Não, eu assisto esse desenho porque eu acho que é comédia. Fica engraçado demais. Mas eu acho porque a história fica massa. Eu não acho que eu não assisto por prazer. Eu não vou assistir por prazer.
Eu acho que sim.
Eu acho que pra mim não, mas pra mim eu não assisto por prazer não. Mas tem certos idiotas que falam que assistem pra dar pra... Aí eu não sei.
Não, mas eu acho que não são certos idiotas não, cara. Eu acho que...
Não, mas...
São idiotas, todos.
Ah,
todos.
Eu assisto o Ed.
Vai também, eu faço.
Você é idiota também.
Não, mas eu assisto porque...
É idiota também.
Não, mas Ed é comédia.
Mas é comédia que fica bom. Eu acho massa, velho. Vocês que... Não, cada um gosta do seu estilo. Cala a boca. Não, cada um gosta do seu estilo.
Comédia sou eu aqui, velho.
Ai, ai.
Vamos pular para outro assunto? Peraí, até...
Não, não, vamos continuar essa
merda. Não, não. O Elias quer falar aí, ó. O Elias quer defender os punhos aí, ó.
Ah, ai, ai. Pera que se foda, que é isso.
Não, mas ainda tem a Thay pra falar do sistema dela, que ela ficou pensando. É verdade, Thay, ó. Você teve meia hora pra pensar.
E aí, Thay?
Achador do sistema e a sua sugestão. Não que eles... venham a mudar um dia, mas sugere aí alguma coisa legal.
Bom,
interessante.
Publica tudo, os que não forem bons, tira, pronto.
Muito bom, falou tudo, tá? Como sempre.
Palmas. Cadê?
Palavras como sempre, a Thay aí.
Vocês me acordaram, gente, não se esqueça. Eu quase quebrei minha coluna. Então...
Ah, mas tá bom, pô.
Você pode estar paraplégica, mas você consegue. Você não é desculpa. Vamos pra próxima?
Ah, não.
Vamos pra próxima, vai.
Logo,
olha aí, ó. E ainda vocês que estudaram, ó, era pra tá facinho isso aí pra vocês, ó.
Eu quero dormir, caralho.
Mas eu estudei, vamos ver então como é que vai sair agora.
Eu quero dormir.
Calma, velho, você já vai dormir já.
É, o povo aqui já tá acordando.
Tá bom,
caralho.
Olha que eu vou falar, galerinha. Dentro do Shonen Jump mangás, quais vocês não conheciam, mas acabaram lendo e achando legais. Depois das pesquisas para este podcast. Para quem fez a tarefa, é facinho.
Quem fez a tarefa?
Os crivos fazendo clique, já dizem tudo. Caros ouvintes, vocês estão de prova e todo mundo fez o dever de casa.
Nossa!
Se inspirem nessas pessoas, gente. Vou falar, eu já conhecia tudo, então não posso responder essa pergunta.
Não, como você é o único que conhece tudo, eu acho que você tem que falar durante 45 minutos.
Ah, não, louco, mano. Porra, vamos comentar então, mano. O que eu conheci durante essa pesquisa? Eu nem pesquisei, então vai, tá bom.
Deixa eu falar primeiro, que é a minha mais rápida. O que eu conheci na pesquisa? Porra nenhuma, porque eu não pesquisei. Sou vagabundo mesmo.
Então vai. Eu conheci o manga do Kisu. Conheci Kotikami, que é zoeira. E conheci o resto, eu conhecia. Conheci Enigma também, que é o melhor, mais promissor mangá, novo promissor da Jump. Que espero que vá durar uns 40 volumes e tal.
Pai?
Ah, eu sou filha do Muga, né? Então também não fiz a pesquisa.
Oh!
Animes Jump para 2011.
Vai ser um grande ano para os animes de selo Jump. Esse ano temos a estreia do anime Beelzebub, ou Beelzebub, sem brincadeira, que começou na temporada de janeiro e está com 5 episódios até o momento. Além de que, em abril, vão estrear o anime Gintama, que provavelmente não vai ser só de 26 episódios como os demais. E o tão esperado anime Toriko, que também não vai ter poucos episódios. Além desses dois, abril ainda tem o anime Sketch Dance, mangá da Weekly Jump, já com 17 volumes, e Bui Exorcist, que mesmo não sendo da Weekly Shonen Jump, é da Jump Comics da Shueisha, e é publicado na revista mensal de mangá Jump SK Square.
Casa de Tegami Bachi, que é conhecido também como Leather Bee, Carteiro Ovelha, do famoso Claymore, do G. Greyman, que já foi da Johnny Jump e mudou para Jump Square, Chique, que é sobrenatural, Kurenai, que é Kurenai, que deve ser incesto, acho que é, incesto não, é putaria, Olicon, e de Rosario do Vampire, e etc.
Mas novidades não param por aí, foi confirmada também a segunda temporada do anime Nuramago para a temporada de julho, e a segunda temporada de Bakuman para a temporada de outubro, ou seja, segundas temporadas um ano depois da estreia da primeira, ou seja, isso pode acontecer também com o Sketch Dance. E ainda há no ar a expectativa por parte de fãs do anime Deep Siren, Toaveru e Buzumei Kin, publicado no Brasil pela editora JBC, do mesmo criador de Samurai X, ganharam o anime após o seu fim. Por que Siren não? Quais as expectativas para os animes?
Bom, eu realmente não espero nada demais, é. Vai ser como antes, uns bons e outros não. Legal.
Oh! Aí, como sempre.
Ah, eu tô com sono.
Tá bom. Eu vou responder pra não ficar feio, né? Manda lá. Expectativas. Primeiro, anime de Beelzebub.
Eu ia falar sobre Beelzebub.
Que tá muito bom, aliás. Só que tá um pouquinho enrolando, por causa que o mangá ainda é novo, 95 capítulos só. Então o estúdio que tá fazendo o anime, que é o mesmo estúdio de Naruto e Bleach, o estúdio Pierrot, tá enrolando um pouquinho nos primeiros episódios pra deixar o mangá correr mais. Também tem o anime do Sketch Dance, que eu espero que vai ser um estilo igual estava na pauta, estilo Bakuman Legião no Mago, que vai ser a primeira temporada 24 ou 26 episódios e mais as outras temporadas de 24 ou 26 episódios. E também o de Blue Exorcist, que eu acho que é um pouco cedo pro anime, porque tem poucos capítulos ainda, só 5 volumes. Então, tá um pouco adiantado a Jump. E o mais esperado pra mim é o anime de Toriko, que eu acho que vai ser o único que vai passar o sucesso de One Piece. Aliás, vai fazer dobradinha com One Piece das 9 horas às 10 horas da manhã. Vai ter um pouco de censura porque vai passar de manhã e tal, mas com certeza vai ser bom. É do mesmo estúdio de One Piece, o estúdio Toei, Toei é bem antigo, que é o estúdio criador de Tokusatsu e tal, que Muga deve lembrar bem.
Não lembro não, sou novo.
Você é novo. É, eu acho que isso também tem...
Isso aí, eu tô esperando, eu aloprei pra caralho.
O segundo anime do Gintama. Gintama, o primeiro anime, terminou em abril do ano passado e deu uma pausa porque, em vez de fazer aqueles fillers imensos que fazem Naruto, o estúdio preferiu terminar o anime e esperar o mangá dar uma passada pra frente. E agora que tem alguns volumes a mais, eles vão voltar com o anime. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o anime de Reborn, que terminou no fim do ano passado e no fim desse ano, acho que vai voltar. Tá um anime também, tem um anime de Siren. Siren merece anime. Se merdas como Buzo Hank ganhou anime, por que Siren não, né? Igual fala. E é isso só. E vocês? O que vocês acham desses animes?
Bom, eu aloprei pra caralho, mas Beelzebu parece que vai ser legal. Bom, não tem muito o que falar desses novos que vão surgir, não.
Tem que ver primeiro pra falar, né?
Com certeza. Beelzebu, eu zoei muito, muito, mas eu acho que vai ser um anime legal. Vou procurar conhecer mais. Cada pita do meu Brasil varonil. E a gente tem que ir pros comentários finais.
Me desculpe, agora eu tenho que trabalhar. Não vai te ajudar.
Comentários. Acho que vai ser muito instrutivo esse podcast, porque nós temos o máximo de nós para fazer melhor e engraçado, para explicar bem explicadinho o sistema da Jump, os mangás da Jump. Demos umas resenhas de uns mangás e de alguns que ninguém conhecia, não demos, mas vou tentar mostrar no post. E é isso.
Vai, Thay. Tá.
Bom. Nada pra comentar.
Ah, tá, vai tomar no banho, né, mano? Comenta essa porra aí, velho. É sério, tá. Comenta essa porra aí, vai.
Vocês são os mestres desses troços aí, que eu não sei de porra nenhuma.
Porra nenhuma, não. Gente.
Vai, tá, é sério, comenta essa porra aí, você não fala porra nenhuma, vai.
Tá, tô...
Então. Pô, só tem comentário de amigo meu aqui, velho, no blog, caralho. Vocês não divulgaram isso aí não, pô? Vai, Thay!
Ah, tá! Bom!
Tá, vai logo.
Bom, eu queria dizer que a Shonen Jump, né, poderia dar mais chance para os mangás que estão sendo retirados por motivo besta. Que dinheiro não é tudo, isso. Dinheiro não é tudo. O que importa é a felicidade dos otakus. Quero ver quando eles se reunirem e matarem todo mundo.
É algum filho da puta que tá querendo derrubar esses animes tudo pra ninguém mais distribuir mais nada.
Eu esqueci de comentar uma coisa que agora eu vou tentar comentar sobre a Shonen Jump. Eu vou citar o Fukuda também do Bakuman, que ele fala é que a Jump não tá dando mais espaço pro personagem começar fraquinho e vai evoluindo aos poucos, igual Naruto, Bleach, essas coisas. Que agora a nova onda da Jump é o personagem começar fodão mesmo ou do nada receber um poder. Aí vai dar ênfase e o melhor exemplo disso é o Toriko, que já começa fodão e é um dos maiores sucessos da Jump atualmente. Acho que é só.
É.
O que eu tenho a falar é...
legal.
Que bom!
Não, eu acho que foi interessante, deu pra explicar pra algumas pessoas que não conheciam a Jump, o sistema da Jump.
Que é uma merda?
Deu pra falar que é uma merda, de fato.
É uma porra que fica bloqueando.
Deu pra falar também sobre alguns animes, uns que a gente brincou, mas que são interessantes. Outros que realmente são uma merda. Que não assistam, não leiam os mangás. E morram.
Achar ruim.
E, cara, vocês querem um conselho, ouvintes?
Morrão. Brincadeira, quero.
Não tenho o que falar. E é isso aí.
Então fala
é isso aí. Eu falei pra caralho e agora não tenho mais ideia, então é isso aí. É, vejam os animes, leiam os mangás. Se forem ver os animes, vejam no OneTube.tv. Se não quiserem ver lá, vão se fuder.
Ó, rimou?
A gente vai falar sobre os comentários aqui que mandaram no blog. O e-mail tá bugado e a gente não leu porra nenhuma, porque não dá pra entrar naquela merda. Então a gente vai ler aqui alguns comentários que a gente recebeu no blog. Comentem nessa porra. Comente. Escrever não mata. Se você tá ouvindo isso, comente no blog. Comente, porque você não vai morrer se você colocar ficou uma bosta, ou então ficou legal, ou então só gostei. Comente, nem que seja um ponto, comente. Escreva alguma merda nessa porra.
Aê, parabéns, ficou mara. Com esse apresentador, então, da próxima vez, fale mais de shoujo, né, gente? Nós meninas merecemos. Beijo. Esse comentário foi da Letícia. Obrigada, Lê.
Te amo, Lê.
E segundo informações recentes do Baldeiro, logo vai sair um podcast sobre shoujo. E o Muga vai ter que participar.
Que legal. E gostaria de agradecer as 500 pessoas que ouviram o primeiro em menos de 24 horas. Muito obrigado por ouvirem. E eu vou ler um comentário aqui, que não fui eu que pedi, tá? Ô Muga, só você que tá segurando. Pode falar as merdas que você fala. Você é muito bom nisso. É como o Coringa disse: se você faz uma coisa bem, não faça de graça. Vai ganhar dinheiro dos anunciantes, me convida pro cast de Death Note e arranja uma namorada. Bom,
eu vou convidar. Namorada,
eu não vou convidar ele pro cast de Death Note, mas eu quero arrumar não uma namorada, mas alguém pra fazer. E o comentário foi do Guga, grande parceiro meu. E eu não dei 10 reais pra ele escrever isso no blog.
A nova campanha do cast, arranjar uma namorada pro Muga.
Ele quer ler algum comentário?
Eu vou ler o do Kate23. Gostei.
Sensacional. Boa,
melhor comentário.
Nossa. Muitas palavras, assim, tipo. Muito bom.
Muito bom.
Muito bom.
O bom sabe é aquele que escuta.
Oi?
Falou alguma coisa interessante, instrutiva.
O que ela falou? Eu não ouvi, repete, pelo amor de Deus.
Repete.
O bom sabe é aquele que escuta.
Bota palmas na vinheta. É certo. Agora finalizando o Cash Mangá número 2 da saga Weekly Shonen Jump. Vocês gostaram? Querem fazer críticas? Participar da staff? Enviem e-mails para cashmangá@yahoo.com.br ou comentem no cashmangá.blogspot.com. Comentem mesmo e não se esqueçam de assinar o nosso feed.
Os seus dedos não vão cair se você comentar. Não vão cair, vai ficar aí. Enfim.
Escrever lá foi uma merda, não vai matar você. Escrever lá.
Mas o Death Note pode fazer isso.
Não. Imagina a pessoa que escreve a pauta. Ele escreve uma pauta gigante. Você vai escrever duas palavrinhas e pronto, vai fazer a alegria de todo mundo.
Pensa. E o melhor de tudo, pensa na pessoa que escreve a pauta. Ela escreve uma pauta gigante e a gente não segue porra nenhuma do que ela escreveu. O tempo. Você só vai lá digitar três palavras e a gente vai ler. E só. Então, escrevam. Comentem sobre isso.
Aí você não vai morrer.
Tá aí, ó, o locutor falando aí, ó. Fala aí, gente.
Oh, ele falou.
Ele falou, coloque palmas também, Elias, quando você for aqui. Palmas, meu Deus. Todo mundo batendo palmas. Bom, próximo capítulo do Cash Mangá 3, Saga Weekly Shonen. Existe vida além da Jump? Sim ou não? Vamos comentar, falar mais merda e comentar.
No próximo episódio.
Tema da campanha GTO, não se esqueçam de trazer o mangá do GTO para o Brasil, assinem, por favor.
Assinem o abaixo assinado.
Dependemos disso.
Eu já assinei 14.
Encerrando aqui, tchau para vocês. Eu sou o Muga bêbado que não fala nada com nada, merda com merda nenhuma. Sayonara.
Vamos dizendo tchauzinho pro pessoal e até a próxima semana ou próximo cast, se eu estiver viva e se não me acordarem.
Bem, eu vou te me despedir de vocês. Eu fiquei aqui calado o tempo todo, não falei merda nenhuma.
Beba!
Bebo de sono. Tá, beleza então.
Só isso? Beba!
Só isso mesmo.
E eu sou o Kiri, me despedindo aqui. Até mais. Até o próximo podcast. E no próximo podcast, provavelmente, só eu que vou falar também, porque alguém tem que estudar além de eu também. Além de mim também, né? E fiquem aí com a linda música Aeris, da melhor banda otaku do Brasil. Adekira, Justice.
Câmbio de liga.
Você me levantou quando eu caí. Você me protegeu quando eu quis fugir. Você que me mostrou que caminho seguir. Yeah.
erros de gravação.
Bom, eu tô dizendo tchauzinho e até a próxima semana. Um beijo da Super Thai. Não,
Super Thai.
Não, não bota isso não, vou fazer de novo.
E de todos esses, o mais gay é Rosário de Vampire, cara.
Não tá ganhando isso daí, ó, pai.
Que foda-se. Só pelo nome deve ser o mais emo e
Ed.
E a amiga fez cosplay dela.
Ah, isso vai depois conversar um mangá com o vampiro não sendo tão gay. Continua sendo gay, é uma merda. Ô, caralho, da puta. Vai, continua do Chique aí. Lança um capítulo do mangá da revista Reborn e etc.
Não, que bolinha.
Passei pra dentro de baixo. Bom. Vocês devem estar pensando como lançam os mangás. Opa, calma. Mas vocês devem estar pensando como os mangás. Opa!
Eita, que surpresa!
Eu tô nervoso, eu tô nervoso.
Relaxa!
O Tanko Kiri.
Tanko bom.
Tá. No entanto, existem exceções, como por exemplo.
Vai lá, meu filho, já deve estar cheio de comida.
Por sua história de mais de 35 anos publicada na Jump, com 7. Olha lá, com 1000.
Não, sendo publicado na Jump, você falou sendo, e é 171.
Isso aqui é a velhice, meu cara.
Pokest no Shinigami, que foi página colorida também.
Mas isso aí tá no mesmo.
Não,
ó.
Existe.
Ó, tá Beelzebu. E, tipo, não era pra estar em outra linha porque não tem número, então continua a Thay falando o resto.
Não, é outra linha, só que não foi ranqueado.
Ah,
ele sai, quando é assim, na revista, ele sai por ordem de lançamento. Tipo, o Gintama ficou na primeira página. Então, o Gintama vem por primeiro. O Legion no Mago ficou na página 20. Então, vem primeiro que ficou na página 40.
Ah, saquei. Então, fala de novo aí, Thay. Desculpa interromper e falar merda.
E onde foi que eu parei, hein?
Deus desculpe.
Ah, tá.
E ele resolve, um orelhão tá tocando na rua, ele tá passando na rua. Ele vai lá no orelhão e atende.
Pausa. Depois desse orelhão, eu vou pegar mais uma cerveja e tirar a cerveja do corpo e comer.
Bora lá, não!